Olá pessoal, estamos começando mais um TaxCash. Eu sou o Júlio César Santiago e hoje eu quero falar sobre três fundamentos da capacidade contributiva e sobre a mudança do discurso tributário após a pandemia. Em primeiro lugar, é importante destacar que só podemos falar em capacidade contributiva como fundamento da tributação a partir da modernidade. Antes disso, a tributação era fundamentada em razões de Estado, ou seja, para atender às necessidades do rei. Por exemplo, com o dote da filha, com guerras e vários outros assuntos, sequestro do próprio filho. O imposto, então, era algo eventual antes da modernidade. Somente com a permanência é que a ideia de capacidade contributiva surge. Atribui-se a Adam Smith as primeiras formulações de capacidade contributiva em sua obra Riqueza das Nações, publicada no século XVIII. Adam Smith estabelece quatro máximas para que houvesse a tributação sobre o rendimento privado para o custeio das despesas públicas. A primeira delas é justamente a capacidade contributiva. Não exatamente como temos hoje, mas ali que surge o embrião do princípio. Ele diz o seguinte: é necessário que os súditos de todos os estados contribuam o mais possível para a conservação do governo, proporcionalmente às suas respectivas capacidades. Para ele, todo aquele que de algum modo é beneficiado pelo Estado deveria pagar proporcionalmente aos rendimentos que ofere. A ideia aqui é a de benefício que eu vou falar mais à frente. O fato é que, para Adam Smith, respeitar ou não essa máxima acarretaria a igualdade ou desigualdade na tributação. Hoje, a capacidade contributiva ainda luta para alcançar uma conceituação maior em termos de justiça material. Até meados do século XX, a doutrina ainda buscava a fundamentação para a capacidade contributiva, ao menos em três fundamentos, ou seja, a doutrina apresentava aí ao menos três fundamentos para a capacidade contributiva. O primeiro fundamento, já adiantado por Adam Smith no século XVIII, é a ideia de benefício. Por essa teoria, a capacidade contributiva se justifica na medida em que o indivíduo paga o imposto correspondente aos benefícios que obtém em serviço público do Estado. Aqui reside uma ideia de proporcionalidade. Ainda são comuns, hoje em dia, alguns discursos de tributaristas dentro da lógica formalista de atribuir a inconstitucionalidade de determinados impostos em razão do mau gasto ou porque o Estado fiscal não retribui de forma eficiente. É claro que é válido criticar o Estado fiscal por seus gastos equivocados, mas daí fundamentar uma inconstitucionalidade da tributação, acredito que não se sustente. Essa ideia de benefício ainda é importante, por exemplo, na cobrança de taxas, que tem no custo-benefício uma de suas justificativas. Outro fundamento que já foi defendido para a capacidade contributiva é a ideia de sacrifício. Por esta teoria, a capacidade contributiva estaria justificada na medida em que as pessoas sofreriam igual sacrifício. O filósofo por trás desta ideia era Stuart Mill, que afirmou que a igualdade da tributação significava a igualdade de sacrifícios. Com base na teoria econômica da utilidade marginal do capital. Sturz defendia que uma mesma alíquota dentro da proporcionalidade de Adam Smith não seria suficiente para atender a capacidade contributiva. Isso porque quanto mais rico a pessoa, menos aquela despesa tributária seria percebida, porque menos utilidade para o rico tem aquela riqueza excedente. Daí a ideia de utilidade marginal. Para igualar os sacrifícios entre ricos e pobres, Stuart Mill propôs a progressividade. Uma vez que a riqueza aumenta, a tributação também deveria aumentar por meio do aumento da alíquota. Um último fundamento que eu quero abordar, ainda dentro desse pensamento do século XX, porque eu vou falar da mudança do discurso, é que o fundamento da capacidade contributiva na causalidade. Eu falei rapidamente da teoria do benefício, da teoria do sacrifício. Agora eu quero falar também rapidamente da teoria da causa. A teoria da causa repousa na ideia de que existe um motivo jurídico e econômico para a existência de uma obrigação tributária. Essa teoria se desenvolveu mais forte na Itália entre as décadas de 1930 e 1950. Em um primeiro momento, se defendeu como causa jurídica do imposto o próprio fornecimento de bens e serviços às necessidades públicas. Posteriormente, a teoria foi revista para que se considerasse causa jurídica do imposto a própria capacidade contributiva. A capacidade contributiva seria então a ponte entre a lei e o fato imponível. A crítica a essa teoria é que essas ideias levaram a uma tentativa de se legitimar a tributação, ainda que não houvesse previsão legal, sob o argumento de que se deveria investigar a causa jurídica, ou seja, a própria capacidade contributiva. Para alguns autores, essa causa jurídica se repousava nos interesses econômicos que os fatos revelavam. Daí a ideia de interpretação econômica do fato gerador, defendida no Brasil, por exemplo, por Amílcar de Araújo Falcão. Embora alguns autores contemporâneos ainda tentem trazer essas teorias que eu mencionei de volta, sob nova roupagem, o que nós temos hoje é uma leitura da capacidade contributiva a partir dos fundamentos do Estado social e democrático de direito. Tudo que já foi dito sobre capacidade contributiva, em algum momento, também terá que ser repensado. Eu digo que terá que ser repensado porque o mundo mudou. E com ele, o discurso também está mudando. Impressionante como o mundo é capaz de mudar num piscar de olhos. Em 2020, eu dei uma aula para pós-graduação da UERJ em Direito Tributário sobre capacidade contributiva e solidariedade. Essa aula que eu dei na UERJ foi antes da pandemia. Agora, em 2021, eu fui revisá-la e praticamente tive que fazer uma nova aula. A pandemia estabeleceu um novo cenário para o pensamento. A história do mundo, ela é assim. Grandes acontecimentos ocorrem e o mundo precisa repensar sua história, que ainda vai ser contada. No século XX, as duas grandes guerras e a queda do Muro de Berlim estabeleceram uma nova forma de pensar com a busca por ordem e progresso no mundo, lema do positivismo, e depois com a necessidade de liberar o capital. A crise econômica de 2008 e a queda das Torres Gêmeas no início do século XXI também trouxeram uma nova forma de pensar, com a guerra ao terrorismo levada adiante pelos Estados Unidos e a percepção de que o capital não pode ser tão livre assim. Agora estamos vivendo uma pandemia que também nos faz refletir. Ela nos mostra, ou melhor, ela nos lembra que algo tão invisível quanto um vírus é capaz de dizimar populações. Uma pandemia como essa não é algo absolutamente novo. O problema é que, nos séculos anteriores, muitas explicações eram dadas por fundamentações divinas. A peste negra, no século XIV, ela em pouco tempo matou entre 75 e 200 milhões de pessoas. No século XV, a varíola surgiu no México e quase acabou com a América Central. Alguns estudos apontam que um terço da população deixou de existir. No início do século XX, uma cepa da gripe infectou 500 milhões de indivíduos. Algumas estimativas apontam que 100 milhões de pessoas teriam morrido. Agora temos a Covid-19, que já matou mais de 500 mil pessoas só no Brasil. Com o aumento das mortes, um discurso ganhou força também. A ideia de que juntos somos mais fortes. Principalmente no começo de 2020, quando havia um apelo para ficarmos em casa, e hoje esse apelo é para que todos usem máscaras. Uma importante forma de pensar está no fundo de todos esses apelos. O comportamento individual afeta a comunidade. O comportamento de um único indivíduo pode afetar a vida de milhares de pessoas. Seja um homem-bomba na Europa, seja a propagação, de um vírus em razão de negligências. Essa é uma premissa importante. O indivíduo não é mais importante que a comunidade. Significa que a existência da comunidade precede a própria existência do indivíduo. Penso, logo existo. Se transforma em existo, logo penso. E eu vou explicar. No pensamento iluminista, que estimulou a Revolução Francesa, havia um filósofo francês chamado René Descartes. Ele tem uma obra muito famosa, muito lida na Europa, que é O Discurso do Método. Você deve conhecer a famosa frase dele que eu acabei de mencionar: penso, logo existo. Descartes desejava encontrar a verdade pura. Para ele, a única premissa válida para descobrir qualquer verdade do mundo era o fato de que o indivíduo pensa. O eu pensante, o eu subjetivo, o eu que vem antes de qualquer existência e que seria a base para as verdades do mundo. Tudo que existe partiria de sujeito individual que pensa e é separado de toda a realidade. Realidade esta que somente poderia existir a partir do pensamento. Eu não preciso dizer que essa supervalorização do eu levou ao individualismo absoluto que derrubou o antigo regime, derrubou monarquias e regimes absolutistas espalhados pelo mundo e que tinham sua razão fundamentada em mandamentos divinos, ou seja, fundamentado em algo superior ao próprio eu absoluto, superior ao indivíduo. O pensamento cartesiano não tolerava a explicação do mundo a partir do divino. O mundo deveria ser explicado a partir do indivíduo. Esse indivíduo, o ser que pensa, era o fundamento de toda a verdade. Essa ideia trazida para dentro do direito tributário, capitaneada pelo formalismo, fomentou uma separação absoluta entre o indivíduo, agora contribuinte, e o Estado moderno, que no direito tributário se configura como Estado fiscal. O Estado fiscal deveria exercer suas funções apenas o necessário para atender os desejos dos indivíduos. Esse desejo era a defesa da liberdade individual absoluta, a defesa da propriedade e a segurança jurídica. O discurso era de que o Estado é o inimigo. Se você perceber, em um ambiente virtual, onde a liberdade de expressão ganha patamar jamais visto, alguns professores de direito tributário ainda mantêm esse discurso. O Estado é o inimigo, o Estado gasta mal, o Estado nos rouba. Nas mãos desses tributaristas, tudo que o Estado faz é inconstitucional. Porém, o que não está dito, ou seja, o que permanece na caverna, o que permanece na escuridão, é esse fundamento da ode à liberdade individual absoluta. Talvez alguns ainda não percebam, mas o discurso social mudou. E na mudança cultural e social, o direito tributário também é conduzido para uma transformação. Com a pandemia, o laço social de uma comunidade que coopera entre si reacendeu. Essa premissa da importância da comunidade se faz presente. A fraternidade da Revolução Francesa, deixada de fora do desenvolvimento do direito tributário, agora se torna mais presente. A solidariedade, que não se confunde com caridade, começa a ganhar reflexões que vão além do estruturalismo. A solidariedade não é pensada para saber se pode cobrar ou não tributo com base nela. Não é disso que se trata. Alguns autores insistem em manter o debate preso ao formalismo, no desejo de colocar a solidariedade no âmbito da legalidade e arrecadação tributária, da caridade ou do voluntarismo. Queria conferir algum tipo de sentimentalismo a este valor. É ignorar a ideia que lhe fundamenta. A comunidade é tão importante quanto o indivíduo. Aquele indivíduo cartesiano que considera a liberdade individual de modo absoluto, agora deve se preocupar com outros indivíduos que merecem igual consideração e respeito no que tange à própria liberdade. O indivíduo somente é indivíduo enquanto existem outros indivíduos que possam também ser livres, mulheres, negros, gays, portadores de deficiência, pessoas em condições de miséria, índios, todos merecem igual respeito e consideração. Não somente o homem livre e detentor de propriedade. Alguém pode querer dizer que o direito tributário não tem nada a ver com isso, porque somente se preocupa com arrecadação tributária. Essa premissa é equivocada também porque remete aos primórdios do direito tributário, em que a preocupação era só com a arrecadação. Hoje existem preocupações com o aumento da pobreza, preocupações com inclusão social, preocupações ambientais, e tantas outras preocupações. Em todas essas questões, o direito tributário pode influenciar. Por exemplo, se não há tributação efetiva dos mais ricos, o direito tributário contribui para fomentar a concentração de riqueza no topo da pirâmide econômica. A obra de Piketty, Capital para o Século XXI, demonstra com muitos dados que o rendimento do capital aumenta em uma velocidade 6 vezes maior que a renda oriunda do trabalho. O que eu quero mostrar desde já é que o discurso no direito tributário se modificou. É claro que ainda há resistências. Ainda há quem se arvore no pensamento liberal clássico, no formalismo, no liberalismo, para defender Estado mínimo e uma tributação mínima. Mas o discurso que começa a ganhar cores é que a tributação tem que ser justa e justa para todos, não só para o indivíduo proprietário. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até a próxima.